agenciadepodcast.com.br.
Conta essa história aí, brother.
As maiores fugas da história.
Vamos lá.
Alexander Nike, no dia 22 de agosto de 1953, uma prisão conhecida como a Ilha do Diabo.
Ótimo lugar, ótimo lugar.
Muito maneiro, fim de semana com a família, uma coisa maravilhosa. A Ilha do Diabo é permanentemente fechada. Fecharam a Ilha do Diabo no dia 22 de agosto, hoje, de 1953. E, né, aproveitando esse clima, clima pra cima, né? Uhum. Diabo, essas coisas positivas, eu quero falar um pouco sobre algumas grandes fugas da história. Eu trouxe três grandes fugas aí pra gente falar um pouquinho sobre como que a galera é criativa, seu Nico. A galera manda muito.
Vagabundo dá um jeito sempre. Sempre dá um jeito.
Exatamente. A primeira história que eu quero contar pra você é uma história de um rapaz que foi escravizado, um senhor, na verdade, que foi escravizado, chamado Henry Brown. Ele era um cara negro dos Estados Unidos e ele, desde pequeno, né, já era escravizado. E ele, né, enfim, sendo explorado ao máximo e tudo mais. Só que o que acontece? Era uma coisa meio que normal lá nos Estados Unidos que quando, por algum motivo, o dono da fazenda, que era, né, tecnicamente seu dono também, ele morria, era muito comum que a galera vendesse todas as posses desse cara pra poder dividir a herança, né? Em vez de ter um rapaz de, não, vou continuar o trabalho do meu papai. Não, não, isso é uma coisa de velho. O lance nessa época, o século XIX, era mais pegar, vender tudo e dividir a grana, porque normalmente esses caras tinham uns 10 filhos, tá ligado? Aí como é que vai fazer pra dividir? E aí, muitas vezes dividiam também o número de pessoas escravizadas, né? Dividia entre os filhos e tudo mais, e essas pessoas vendiam as pessoas escravizadas pra pessoas diferentes. Então, ele foi separado da família desde jovem, menino Henry Brown.
Aí é ruim.
Muito desagradável, não recomendo. E ele, assim, né, lembrando que ele é uma pessoa escravizada, já tá difícil, e ainda pega a família dele e joga pra outro canto, né, enfim, né, deu tudo de errado. Bem, com isso em mente, o menininho, ele foi selecionado pra trabalhar numa fábrica de tabaco, escravizado também, né, importante deixar isso claro, mas ele tava numa fábrica de tabaco, longe da família, sozinho. Só que lá, Nico, é nos lugares piores, Nico, que a vida te surpreende, sabia disso? Que a vida te traz oportunidade, o amor apareceu no lugar onde ninguém esperava, Nico. Sendo escravizado numa fábrica de tabaco, ele conhece a moça Nancy, que é a mulher da vida dele. Ele se casou com ela em 1836, e, né, tiveram filhos e tudo mais, e, né, enfim, tava tudo certo, uma coisa maravilhosa. Assim, tirando o fato dele ser escravizado, né, mas...
Dentro do contexto.
Dentro do contexto possível, é. Bem, o que aconteceu? Só que o rapaz, ele tava feliz demais, né, o Henry Brown. O que ele não sabia era que... ele recebe uma notícia dizendo que a esposa e os seus filhos pequenos foram vendidos para um padre metodista da Carolina do Norte. Um padre comprou eles. E qual que era o esquema? Não é que o padre queria escravizá-los, não, tadinho do padre. O padre, ele queria levar pra Carolina do Norte porque tava rolando meio que... tava muito próximo da Guerra Civil nos Estados Unidos. Então, a parte norte dos Estados Unidos, ela já tava sem escravidão, tá ligado? E a parte sul ainda tinha escravidão. Então, o que que aconteceu? O padre levou pra lá pra libertar, tá ligado?
Gostei.
Só que ele não sabia de nada, né? O Henry Brown tava perdido. Não, gostei do padre também, é bem dito. É, o Henry Brown tava perdido, não sabia o que tava acontecendo. E aí, cara, ele se viu sozinho. Novamente, Nick. Novamente. Assim como no início da sua vida, quando era uma criança, ele estava sozinho. E aí ele falou, não, dessa vez não. Ele deu uma porrada na mesa. Dessa vez não, Nico. Dessa vez ele ia tentar de tudo. Ele queria fugir. Ele falou, vou meter o pé daqui, vou lá pra Carolina do Norte encontrar minha família. Porque eu já sofri muito com isso quando eu fui separado da minha família quando eu era criança. História bem inspiradora, né? Então, beleza. Ele falou, então é isso. Vou arranjar um jeito de meter o pé. Como que eu vou meter o pé? E aí a história deixa de ser inspiradora e ela ganha uma camada de graça também. Porque... o que vai acontecer? Ele vai ter uma ideia um pouco inusitada. O nosso querido Henry Brown, ele vai pedir uma ajuda pra uma galera da igreja, né? Como eu falei, nessa época, é a época que tá muito próximo do fim da escravidão. Então já tinha bastante gente meio que contra a escravidão nos Estados Unidos e tudo mais. E aí ele chegou pra um cara da paróquia, chamado James Caesar Anthony, e ele foi pedir a ajuda de um outro rapaz chamado Samuel Smith. Parabéns, dois rapazes, ajudando a pessoa escravizada a fugir. E o plano dele, cara, era ser enviado até, né, na Carolina do Norte e tudo mais, né? Porque pra chegar perto da sua família e tudo mais. Só que o plano dele não era comum. O plano dele era fugir dentro de uma caixa de correio.
Calma aí. Como assim? Me explica isso melhor.
Ele queria, ele conseguiu. Ele foi colocado dentro de um baú de madeira que tava escrito comida seca, tá? Na coisa ali. E jogou pro correio. Aí os caras do correio falaram, né? Comida seca, né? Aparentemente. A caixa é grande, né? E o rapaz foi empurrado, jogado pra lá e pra cá, não sei do quê. Meu amigo, o que aconteceu foi que ele ficou 27 horas enclausurado naquela caixa. E quando ele chega lá, chega até o final, ele sai da caixa, ele vai em frente da sociedade anti-escravidão da Filadélfia, cara. Ele consegue fugir da escravidão através de nada mais nada menos que uma caixa de correio. E você xingando o correio, né, Nick? Porque atrasou o seu Play 4, né, seu hipócrita?
Cara, tu começou a contar como ele fugiu, eu já tava na tristeza aqui. Eu já achei que a caixa tinha ido pra outro lugar, pior. Eu tô traumatizado do episódio que a gente fez de Goiânia e o Césio, que a história ficou muito triste, e aí eu já achei que tu ia trazer pra um troço sombrio, Vitor. Tu não tá com crédito comigo, cara.
Não, na verdade a história, assim, feliz ela não é, mas ela não é tão ruim quanto o Sérgio Goiânia, não. Inclusive, se você não ouviu, vai lá atrás, lá em julho, a gente falou sobre o escândalo lá. Mas enfim, continuando aqui, o que aconteceu, né? Quando ele fez isso e chegou na sociedade anti-escravidão, o geral falou, meu amigo, Henry Box Brown, é o apelido dele, né? Henry Box Brown, tipo, cara, o cara é um brabo. E aí ele falou, meu Deus do céu, eu sou muito inteligente mesmo. E ele começou a ajudar uma galera lá da parte sul dos Estados Unidos pra entrar também em caixas de correio transportadas e de navio também. Ele foi levado de navio, esqueci de avisar isso, e também ser levado pra Carolina do Norte. Então ele também estimulou uma galera a fazer isso. A parte ruim dessa grande história é que ele nunca encontrou a família, cara. Olha que doideira. Mas ele se casou depois, olha aí. Aí viveu uma outra
esquece,
vida.
Esquece, entra outra família aí também, já ficou feliz também, né?
Não? já tá bom já.
Sei lá.
Não, depois o cara passou, né?
Não dá pra ficar se lamentando, né? Dá pra construir. Tem gente que tem duas famílias, né? Por que não dá verdade. Pra... Em paralelo, sim, sem a outra saber? Porque às vezes a gente tem que inovar.
É verdade, mas tudo bem, é importante. Parabéns, Henry Box Brown, aí, pela criatividade. Com certeza seria um CEO de uma empresa se não fosse o regime racista e escravista que ele vivia na época.
Eu gostei da crítica no final. Muito bom.
Gostou, né? Eu sou preparado pra isso. Olha só, seu Níquel. A segunda história de fuga aqui, eu acho que você já ouviu falar de um lugar chamado Alcatraz.
Ah, esse aí eu sei. Esse aí.
Você sabe alguma coisa sobre isso?
Eu sei porque eu gosto de luta. E aí o Nick Diaz...
Como assim, cara?
É, que todas as referências que tu fala, minha cabeça entende de outro jeito. E o Nick Diaz, que é um lutador que eu gosto muito, ele vai a nado pro Alcatraz e volta algumas vezes.
Caraca, sério?
É, e tem tubarão lá também, né?
Não, e é 2 quilômetros, moleque.
É ruim. É, ele...
Caraca!
Ele é um cara super conhecido por ter um físico bom, e aí ele e o irmão dele, os dois lutam no UFC, e os dois às vezes vão e voltam a nado de Alcatraz.
Cara, já caíram na porrada os dois irmãos?
Não, jamais. Que Mas isso? Eles são maravilhosos, apesar de ser... É um marco cultural. Um abraço pros irmãos Dias aí.
Grandes ouvintes aqui do História pros Brothers. O que vai acontecer, cara? A gente vai ter uma situação muito curiosa na famosa penitenciária, na verdade, de Alcatraz. Essa penitenciária, ela teve um monte de tentativa de fuga, né? Na verdade, 14. Então rolou uma galera tentando meter o pé de Alcatraz, só que ela era muito conhecida por ser meio que impossível de você fugir. Tanto que você vai ver que no final vai ter um grande mistério da fuga de Alcatraz, tá? Eu vou deixar pra gente pensar nisso aí, se você vai julgar, né? Você que sabe o que aconteceu na história, né? Se eles conseguiram, né, fugir realmente ou se eles não conseguiram. Um grande mistério. Mas vamos chegar até esse ponto ainda, ó. Como eu já falei, a prisão de Alcatraz ficava numa ilha a 2 quilômetros do continente. Então, tipo assim, é muito longe. E como você também falou, tem muito tubarão, moleque. Mas é muito tubarão. É tipo, uma possibilidade real de você tá lá nadando e aí, né, cara, ser comido, é isso. Fora que as ondas também, tipo, são umas ondas muito fortes. E, inclusive, uma dessas ondas aí vai ter uma ideia com uma onda aí. Vou chegar já lá. Bem, a fuga de Alcatraz, senhor Nigel, vai acontecer com principalmente 3 rapazes. 3 rapazes aí são os grandes líderes que vão iniciar aí, vai até virar filme a fuga deles. O Frank Lee Morris, e dois irmãos, Clarence Anglin e John William Anglin. Eles estavam cumprindo pena por assalto, né, porque já assaltaram o banco. E aí, né, quando você rouba banco, normalmente, né, você vai preso ou fica muito rico.
Ao contrário do que se os banqueiros roubam dessa sociedade, que nada acontece.
Olha só, cara, muito boa a crítica.
A sociedade estimula essa corja de assassinos, porque não são só ladrões. São assassinos. Assassinos seria... Tá, deu, parei. Pode continuar.
Muito bem, muito bem. Obrigado pelo seu ódio ao banqueiro.
Tô convivendo contigo, professor de história.
Eu tô vendo, cara.
Eu vejo banqueiro, eu empurro na rua. Vai, sai pra longe. Vai.
Ai, meu Deus, vamos lá. Durante vários meses, cara, eles tiveram uma ideia de fugir de lá, né? Eles estavam pensando muito de como que eles iam fazer. E aí, o primeiro passo foi o seguinte: durante vários meses, pegar uma colher roubada do refeitório e ir embaixo da pia, que tem o respirador, que é o lugarzinho que sai o arzinho pra você respirar, ali embaixo, eles começaram a cavar um buraquinho ali. Pequenininho, moleque. Tem foto, inclusive, se quiser dar uma olhada aí. Se você ouvinte estiver de boa pra poder pesquisar uma imagem, você pesquisa só, sei lá, respiradouro, cela, alcatraz, com certeza vai aparecer, muito bizarro. Mas enfim, aí eles, né, fizeram um buraquinho ali, ok, fizemos o buraco, dá pra sair, dá pelo menos da nossa cela, mas ainda estamos dentro da prisão, né, pelo amor de Deus. Não é só a cela e pum, o Subway lá fora, tá ligado, com o sanduíche pra eu comer, tem muita coisa pra fazer ainda. Bem, depois disso que eles fizeram o buracão lá, eles esperaram, depois de terminar o buraco, esperaram a última contagem da noite e começaram a fuga. Os três foram indo bonitinho, assim, um atrás do outro. E aí, né, o que aconteceu? Só que eles pensaram, pô, mas os guardas ficam andando, né? Passando em frente à cela, igual filme, né? Passa em frente à cela, dá aquela olhada ali. Então, o que eles fizeram? Eles criaram cabeça de papel machê com cabelo real colhido na barbearia. Pra imitar, como se eles estivessem dormindo lá, cara.
Esses caras olha são bons.
Olha a mente, velho. Nossa,
esses caras são bons.
Pô, cara, essa, e outra coisa boa pra pesquisar na internet é isso também. É meio, dá até medo, assim, que é a cabeça de papel machê de alcatraz, sei lá. E aí eles deixaram ali, né, botaram ali uns volumes ali na cama e meteram o pé. Foram metendo o pé, ok? Foi indo. Até que eles chegam no Estreito Duto, aí eles sobem bonitinho. E aí eles estão chegando, chega num ponto que eles usam um pé de cabra pra entortar grade. Eles se, enfim, cara, os caras dão uma volta toda dentro da prisão. Chega no telhado, lá do telhado, eles levam uma balsa inflável que eles conseguem misteriosamente uma balsa inflável. Eles conseguem, assim, com certeza foi handmade, eles que construíram, mas ninguém sabe explicar muito bem como é que foi a tecnologia. E eles também pegaram os remos improvisados, eles jogaram no mar, eles olharam lá pra cima lá, viram o alcatraz e meteram o pé. Só que, Níquel, a chance de ter dado ruim, a chance de não ter conseguido chegar até a coisa sem ser visto, porque ninguém viu, entendeu? Tipo, a galera não viu eles fugindo no mar já, né?
Tu quer que eu já te explique? Quer
Por
que
favor.
Eu te diga?
Por favor.
Tu sabe que aí tem parceria com a polícia. Os carcereiros sabiam, brother. Os carcereiros sempre sabem. Eu acho que sempre tem. Tipo é o Chapo que saiu pela porta da frente. Cara, sempre rola. Eu desconfio. Eu desconfio dos carcereiros. Pronto, então, falei.
O Níquel hoje, ele ofendeu bancário. Aliás, banqueiro. Bancário não, porque bancário é trabalhador. Ofendeu banqueiro e a polícia militar, é isso,
Níquel? É, não,
PM do Rio? A PM do Rio?
A PM do Rio. É uma máfia. É uma máfia e tá interligado com o Alcatraz. É.
Ai, cara, mas muito bem, enfim, eles meteram o pé, só que, né, como eu falei, eles nunca mais foram vistos, né, mas também nunca encontraram corpos, então, assim, talvez eles tivessem metido o pé, mas é bem provável, assim, né, pelo menos a galera acredita que, né, a chance dos caras conseguirem ter metido o pé era bem pequena, por conta dos tubarões, por conta das ondas, que eram muito fortes, e, né, isso vai inspirar aquele filme Alcatraz, né, o Fuga Impossível, com o Clint Eastwood, que é um filme clássico aí de fuga.
Alcatraz, eu acho que é o presídio mais famoso, né?
Sim, provavelmente é.
Tinha uma série que era de Alcatraz, e eu tô tentando lembrar de uma outra série que tinha a ver com Viagem no Tempo, que era em Alcatraz também, mas eu não tô lembrando.
Viagem no Tempo?
Era uma série meio boa, cara, não tô lembrando, até tentei dar um Google aqui, mas não lembrei, eu sei que tinha a ver com, era relacionado com Viagem, acho que era Viagem no Tempo e Alcatraz, mas fica pra outro episódio quando eu lembrar. Ou se o ouvinte lembrar, por favor, me avisa, que eu preciso saber.
Beleza. Bem, seu Níquel, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a fuga, nossa última fuga aqui, numa ilha que é a ilha que... Tem, o motivo do episódio estar rolando é por causa dela. Que é a Ilha do Diabo.
Ilha do Diabo.
É um lugar maravilhoso. Um lugar pra passar o fim de semana com a família. Coisa maravilhosa. E a pessoa, o grande protagonista da fuga da Ilha do Diabo. Acho que é a coisa mais irada que eu já disse na minha vida. O protagonista da fuga da Ilha do Diabo. É um cara, um francês, chamado Henri Charrier.
Essa Ilha do Diabo, eu acho que recentemente eu vi um filme que ela aparecia também, cara. Que mandaram... É um filme sobre um general francês que foi acusado injustamente. Hoje eu tô muito cinematográfico, mas eu não vou te interromper. Vai, o que aconteceu?
Comunista, você tá comunista e cinematográfico. Duas características suas hoje aqui.
Só assim. Hoje, amanhã eu sou alt-right aqui.
Tá. Nossa senhora. Vamos lá. O Henri Charrier, ele tinha um apelido, cara, que era Papillon.
Papillon. Ah, grande Papillon.
Sim, pô, mas Papillon tem um filme. Eu pensei que você reconheceu o filme.
Tem mais de um filme. Papillon tem vários filmes, tem livro, tem um monte de coisa. Mas não é o mesmo cara, não é o mesmo contexto. Vai.
Tem certeza que não é? Porque ele tem livro, ele tem filme.
Papillon. Não, eu sei, ele tem livro, ele tem filme, mas o... E eu acho que acredito também que já vi e que é embaçado. Mas eu acho que esse outro cara desse outro filme é outra pessoa. Mas é a mesma ilha. Caralho, eu juro, cara. Não, agora eu vou precisar descobrir isso, cara, antes de acabar o episódio.
Caralho, é o mesmo cara, com o mesmo nome, só que de outra ilha, e é o outro rapaz. Caralho, o que tá acontecendo?
Não, é a mesma ilha, é o mesmo presídio, mas é outro cara. Qual o diretor acusado de assédio recentemente, cara?
Cara, o que não falta, né, cara? Deixa eu ver aqui.
Pô, cara, um diretor bem recente. Ah, caralho, velho.
Cara, então, o Papillon é um filme de 1973.
Tá.
Tem uma série chamada Murder in the First, Assassinato em Primeiro Grau, A Última Fortaleza. E tem Papillon, filme de 2017, olha.
Que é.
Será
com,
que é esse?
Quem é o ator principal desse aí?
Acho que é o Charlie Hunnam e o Rami Malek. Aquele do
Já vi esse filme também.
Aquele cara que fez o... Meu Deus do céu, cara, o filme agora que é do Queen, porra.
Boêmia, não sei o que, não, isso é a música.
Isso, é, o Rami Malek, ele que fez.
Aqui, ó, o filme é O Oficial e o Espião. O diretor é o Roman Polanski.
Ele também passou a mão nos outros?
O Roman Polanski, sim, ele foi acusado. O Roman Polanski, que é o cara que namorava a mina que o Charles Manson matou, né?
Caraca, sério?
É, exatamente.
Caraca, Nick, você é bom no chufoca, hein, cara?
Não, ele matava a mina. E essa... E tu sabe que era brother dos caras, né? Onde o Charles Manson tava, era na casa do baterista do Beach Boys, que eles eram amigos.
Sério?
Sim, Beach Boys. Não Beast Boys, Beach Boys.
Sim,
eles eram bem brother do Charles Manson, o baterista e tal.
Caralho,
pouco antes ele saiu e ele matou a mulher do Roman Polanski. E esse Roman Polanski foi acusado. Foi acusado? Não, não foi acusado. Acho que ele foi condenado de. Cara, numa mina tipo de 16 anos, 17 anos, uma parada assim. E aí por isso que ele não. Por isso teve toda essa parada. Mas o filme é O Oficial e o Espião. E aí eu achei que esse cara tinha ido pro presídio, pra Ilha do Diabo.
Aparentemente não, ele deve ter ido pra outra. Mas pro ouvinte aí que não pegou, o Charles Manson, cara, ele é tipo o maior serial killer da história dos Estados Unidos, ou se pá, do mundo também, né? Que o cara é muito conhecido, assim, a maior figura da zona mesmo. Inclusive, cara, não querendo mudar muito aqui, mas eu gosto muito desse tema. Você assistiu Mindhunter, cara?
Claro.
Porra, bom pra caralho.
Olha só, eu tava certo, cara. O cara do filme, né, o personagem do filme, o capitão Alfred Dreyfus, é um judeu militar acusado de espionagem e alta traição, sentenciado à prisão perpétua, incluindo nela torturas na Ilha do Diabo.
Olha aí,
busca
nigga.
Essa referência, aê, pau no cu.
Parabéns.
Agora demorou. O episódio é pra ter 31 minutos. Eu fiquei 20 tentando lembrar da referência.
Não tem problema.
É um filme bem mais ou menos, mas as pessoas que são fãs de cinema gostam, assim. Eu não gosto muito. Mas é. Pode isso aí.
Que bom, cara. Que bom. Fico feliz aí de ter resolvido esse
filme. Já destruí todo o episódio. Desculpa aí, Vitinho. Mas o bom é que são 31 episódios. Os outros podem.
Eu também
bom.
Não falo. Tem um monte de episódios, os outros
tá,
aí.
Papillon.
Tamo no 22, pelo amor de Deus. Papillon. Papillon. O Henri Charrier, que é o Papillon, ele era um rapaz que, né, ele vai fugir da Ilha do Diabo. Também é uma ótima alcunha aí. Chegar na mesa, rapaz, já fugi da Ilha do Diabo. Isso deve ser muito maneiro. Pra quem não sabe, a Ilha do Diabo, ela fica na Guiana Francesa, então pertinho do Brasil. É aqui no norte, tá, tá ligado? Mas aqui é o norte aqui. Então, Guiana Francesa. E ela vai ser construída ali de propósito, porque por ser na América, muito longe, e por ser território francês, né? Então, ela vai ser tipo assim, se você for um cara lá na França, na Europa, e fizer uma merda muito grande, a galera vai te mandar pra Ilha do Diabo, que fica lá na América. Pra você ver como é que a América, ela é bem tratada, né?
Ah,
bem considerada.
E pá, essa Ilha do Diabo parece ruim mesmo, né? E não tem como sair, né? Essas paradas, não tem como sair mesmo.
Cara, então, tempo que saíram, mas é muito difícil realmente, assim, foi uma parada bem, ponto bem fora da curva, mas enfim. O nosso querido, quando o Henri Charrier, ele era muito novo, ele tinha tinha dois trampos bem legal, dois jobs. Um, arrombador de cofre, pessoa claro, gente boa, claro. E dois de gigolô, então, o maluco era bravo.
Tá bom, era bravo. Tá bom. Ser gigolô, ser gigolô deve ser complicado, né, cara? Tu já pensou sobre isso?
Ah, cara, será? Você acha que é muito ruim, assim?
Não, acho que deve ser difícil, assim, porque é uma performance que, assim, tem a ver com ereção e deve ser difícil de controlar isso. Ainda mais nessa época. Ser um gigolô devia ser mais complicado ainda. Mas, assim...
É, porque não tinha remedinho, né?
É, tu não conseguia tomar uns Viagra. Não sei se tinha algum outro tipo de estimulante, mas devia ser um pouquinho difícil.
Sim, com certeza tinha os lances afrodisíacos já. A galera sabia, mas realmente não era igual Viagra. Tá ligado?
Sei lá, aí prenderam o homem, prenderam o que tá comendo e cobrando.
Prenderam o comedor de véia e ele tinha uma tatuagem de borboleta no peito, né? E por isso, e borboleta em francês é papillon.
Claro.
É por isso que vem o nome dele, né? Claro.
Claro.
Você falou que você ouve.
Ah, eu tô sabendo de tudo hoje. Borboleta é a capa do disco do Paramore. É, o cara, sim, papillon.
Hayley Williams estava na prisão também. Ó, vamos lá. Em 1931, aos 25 anos, ele foi preso porque ele matou um gigolô rival. Olha que treta, imagina, brigando por uma véia rica. Ele deve ter matado. Ele não, eu tô supondo que foi por uma véia rica, tá?
Matou.
Mas ele matou o rival dele lá, o outro lá, o sei lá, Mariposa.
E matou lá o passagem, outro lá. Gigolô Rival é um ótimo nome de banda. Segue aí.
Caralho, muito bom mesmo. Vamos lá. E aí, né, o que acontece? Eu acho que por algum motivo na França, matar um gigolô é um crime muito sério. Não tô muito estudado, né? Minha literatura sobre a Constituição Francesa não tá em dia. Mas ele foi condenado à prisão perpétua por conta desse assassinato. E ele foi enviado pra nossa querida, né? Pra nossa querida Ilha del Diablo. Ele foi enviado pra cá, né? Pra aqui, pra América. E, né, como você falou, é uma ilha à prova de fugas. Porque, primeiro, né, a galera não tá ligado exatamente, não é bem, bem definido o local dela. Sabe onde fica, mas o pessoal evita, né, a localização perfeita. É rodeado de tubarão também, tá ligado? Além disso, em volta tinha uma selva cheia de indígena, cheia de uns pântanos, cheia de jacaré, cobra venenosa, tá ligado? Então é a parada assim, não é um lugar agradável. Por isso que ele ganhou esse nome de Ilha do Diabo. Exatamente por conta da dificuldade.
Parece uma fase de jogo de videogame de aventura, assim, né?
É, exatamente,
todos verdade. Clichês, assim, jacaré, dinossauro, pântano, os indígenas.
Pois é, o nosso querido Papillon. Ele, em 1935, entretanto, ele consegue fugir de lá. Ele navega com uma pequena jangadinha que ele fez ali. E ele chega até a selva venezuelana. Ele quer lá, o local ali perto, né? Que a Venezuela fica ali pertinho. E aí ele chegando lá, ele fez um esquema muito doido, cara. Tipo assim, ele contou, olha que doideira, ele contou quantas ondas tinham que ter até virar mais forte. Tipo assim, ele fala, como assim? Eu me expressei igual uma batata agora, olha só. Tipo assim, olha só. Ele percebeu que quando vem uma onda muito fraquinha, a sétima onda é a mais forte. Ele percebeu isso. E aí ele, ok. Aí vinha fraquinha, olhando pro mar, a sétima era boladona. Aí ele pensou assim, caraca, será que se eu me jogar com a sétima, eu consigo ser jogado pra fora da ilha, não vou ser tragado de volta pra ela? E aí, depois de muito tempo, ele conseguiu isso, né? Na sétima onda, ele foi jogado de volta, na hora da ressaca, né? Quando volta a onda, e ele foi jogado pra longe, assim. Ele conseguiu sair de lá. Bem, ele fugiu pra Venezuela e passou a conviver entre os indígenas. Venezuela, comunista! Ele tava lá, com um plano do Maduro óbvio, né? Ele é bandido. E aí, né, o que aconteceu? O plano dele, cara, meio que deu certo. Ele queria, no total, ele queria sair de lá, conhecer os indígenas e falar, pô, brother, tô meio que caçado, tem como morar por aqui? E os indígenas meio que foram aceitando ele, né? Só que nosso querido Papillon, ele honrou a sua profissão, né, cara? E não tô falando de arrombar cofre.
Arrombou as véias.
O que aconteceu? Ele pegou uma mulher que ele não deveria ter pegado. Lá na tribo.
Ah, brother.
Exatamente. E aí os indígenas chegaram e entregaram. E falaram assim, ó, papilão tá aqui, tá ligado? Só pegar aí com o papilão é foda, velho. Os caras aqui estão nervosos. E aí pegaram e prenderam ele de novo, cara. E ele depois foi preso de novo e ele tentou outras 7 fugas e todas as fugas foram frustradas, cara. Bem, e aí em 1944 ele cria uma jangada na sua 9ª fuga, né? O cara tentou muito, cria uma jangada usando coco e coqueiro, uma coisa meio náufrago, né? Ele se lança no mar e ele consegue chegar até a Venezuela. O maluco não desiste, moleque. Você já tentou alguma coisa 9 vezes, Níquel?
Nunca, nunca.
Acho que ninguém, cara.
Isso é errado perante a tantas religiões, tentar tanto assim. Não, é verdade. Não tá correto, cara.
Pois é, cara. O nosso amigo, o Papilon, essa grande fera.
Ele foi pra Venezuela.
E foi pra Venezuela, chegou em Caracas, abriu um restaurante, que ele desistiu, né, de os índios não dá pra confiar nos índios, não, eu não posso comer uma mulher agora que eu tô errado. Aí ele abriu um restaurante e vou te falar que ele virou um empresário bem sucedido, cara. Pô. Conseguiu o jobzinho dele, é, Papilon. E aí, aos 62 anos, ele falou...
Ele abriu o Outback. Aí o cara começa...
Imagina, né? Aí, aos 62 anos, em 1968, ele escreve o livro Papilon. Né, o nome do livro é o apelido dele. A autoestima dele, né, é muito boa também. Inclusive, deve ser por isso que ele nunca desistiu, né, cara? O cara é bem resolvido, assim, né?
Ah, o cara... Pra te falar assim, ó, vocês mulheres precisam pagar pra fazer sexo comigo? Cara, tu tá... Tu faz. Não, e tu olha. E pro cara ser o cara que olha um cofre e pensa, vou abrir, eu consigo.
E consegue, tá? É, e consegue.
É. O cara fugiu do. Esse cara não tem. É o Renato Gaúcho dos presídios. Confiante. Confiante
que ele faz. Exatamente, esse é confiante mesmo. Bem, ele publicou o livro, Papilon, e na França, mano, virou best-seller, tá ligado? Aí, sempre assim, essas histórias de bandido, né? De bandido nem a palavra certa, mas de grandes ex-prisioneiros, essas coisas meio mitológicas, assim. Acabou que virou best-seller. Acabou que a França vai perdoar o cara. E nos últimos anos de vida dele, os últimos 3 anos de vida dele, de 1970 até 1973, ele vai passar na França. Olha que plot twist de vida, cara.
Que louco, cara. Achei que ele queria voltar pra Ilha do Diabo.
Imagina, ele não tem que ir lá pra fugir de novo pra provar que eu consigo de novo. E aí, ele deve ser desse, né, cara? Aquele cara que quer provar as coisas, né? Bem, o livro dele foi um sucesso, traduzido pra 16 idiomas, vendeu cerca de 5 milhões de cópias e virou um filme, como eu falei, chamado Papilon, o filme de 1973. Níquel, você sabe como seria a sua fuga de uma prisão? Você tem algum plano? Porque eu acho assim, de acordo com os seus últimos comentários no episódio de Césio, eu acho que a prisão tá vindo, né? A polícia ela já está investigando aí seus comentários, seus tweets de 2011. Então, é uma questão de tempo. Você planeja de alguma forma meter o pé de que jeito da prisão?
Ah, cara, eu saio pela porta da frente, assim como Papilon, eu confio muito na minha sensualidade e eu tenho certeza que a minha sensualidade vai convencer os carcereiros e eu saio em uma semana e os carcereiros saem tudo sorrindo também. Tudo feliz. Todos carcereiros felizes. Não tem erro, cara. Na verdade, é uma coisa clara, né? Eu nasci pra dominar a prisão, cara.
Como assim?
Eu sei que eu me daria bem na prisão. Eu gosto de jogar bola. Eu gosto muito de jogar bola, gosto de jogar carta. Eu vou respeitar as pessoas. Eu sei que tem que respeitar muito as mulheres dos caras no dia de visita íntima. Eu sou muito respeitador. Então... Eu acho que não dá, ou eu saio de lá e tá todo mundo de boa comigo, ou eu formo minha própria facção. E aí, só quero dar o toque aí pro pessoal do Rio de Janeiro, a coisa vai ficar ruim pra vocês. Torção pra eu não ser preso. E tu, Vitinho?
Tá, cara, sei lá, eu acho que a única ferramenta, acho que a única moeda de troca real de uma prisão é o cu, né, cara? Então,
assim, existem muitas outras, Vitinho.
Não sei, cara,
Cara, cigarro, pessoas logo de cara, sei lá, tem cigarro, tem... Na verdade, existe um vídeo, depois tu olha no YouTube, sobre o quantos presídios no mundo todo movimentam a indústria de macarrão instantâneo.
Caraca, sério?
É meio que uma moeda de troca, assim, muito, muito universal, assim, em presídios. E é muito. Então,
caraca, que
tem beleza. O cigarro, tem o macarrão.
O cigarro eu tô ligado, porque eu tenho um conhecido meu que foi preso e ele contava, né, as histórias pra gente. E aí ele fumava pra caramba, né? E aí a galera fala assim, pô, e o cigarro lá? Ele fala, rapaz, chegou no momento que a gente pegou um pedaço de papel, a gente pegou as teias de aranha, a gente enrolou um cigarrinho de teia de aranha e ficou rodando pra todo mundo a cela, cara. Pá. É isso aí. Você quer fumar teia de aranha? Não? Então estuda. Estuda pra não entrar na cadeia, né, Nico?
Boa, boa mensagem final. Gostei.
É verdade,
deu uma volta boa aí. A volta boa.
Então é isso, cara. Essa é a história das maiores fugas da história.
Vitinho já falou no episódio, mas eu vou reforçar no final. Se tu quer ter um futuro brilhante, um futuro longe, longe dos presídios, você precisa de conhecimento. Pra ter conhecimento, escutando esse podcast. Pra escutar esse podcast, tem que seguir Spotify, Deezer, Apple Podcast, onde você estiver escutando, segue lá, assina lá e repassa pra mais pessoas, até pra, enfim, né, movimentar o PIB do país. Se quiser trocar uma ideia comigo, o meu arroba é AlexandreNickel, @AlexandreNickel, N-I-C-K-E-L.
E se você quiser mandar mensagem pra mim, contar a sua história de quando você ou aquele seu tio que te olhava estranho quando era criança estava na cadeia, você pode mandar mensagem pra mim lá no @ProfVitorSoares, Vitor sem C. E se você quiser ouvir outro podcast, que eu tenho também um outro podcast, história, novidade trazendo aqui, né, Nick?
Esse
que
é bom.
Esse aqui, nossa, é o História em Meia Hora, um podcast que eu faço solo e fico lá falando sozinho, né, uma coisa meio de louco mesmo. E eles têm episódios novos todos os sábados. Mas não se esqueça, né, o Nick já disse aí, mas eu vou repetir, porque aqui a gente repete o que tem que ser repetido, tá bom? Falo mesmo. A gente repete o que tem que ser repetido e não repete o que não tem que ser repetido. Mas eu vou repetir agora, que é esse mês, meus amigos. Esse mês é muito episódio, não vai faltar, né, não, Nick?
É episódio demais, são 31 episódios de 31 minutos durante 31 dias. Ah, meu Deus do céu. Eu não perdi o ar, eu só vou recuperar amanhã, a gente se fala amanhã. Um beijo,
valeu,
tchau.
Valeu, beijo.